Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 10 de março, domingão, gravando aqui ao vivo esse programa que é um oferecimento da Session no nosso querido canal no YouTube, muito prestigiado por todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E claro, esse podcast depois vai para o seu player de podcast favorito, está no Spotify, está no Apple Podcast, está em todo lugar, para você ficar ligado nos principais assuntos da semana. A gente não pode falar de outra coisa. Paris-Nice, Tirreno Adriático, o domínio da Visma Lisa Bike, ganhando essas duas provas logo pela primeira vez na história. Então, esse é um tema que a gente vai abordar aqui hoje, mas tem muita outra coisa para falar também. Tem a volta do Goiás, que acontece essa semana, tem o Campeonato Brasileiro de Pista, tem a participação da Tota com seu primeiro pódio europeu lá na Itália. E comigo aqui, a voz que esteve hoje na ESPN, Nicolas Sessler, o garoto rouquinho. Muito bem-vindo, Nicolas. Parabéns
Fala,
pela
capitão.
participação por lá. Foi muito
Fala,
bacana.
capitão. Fala, galera. Quem não cansou de escutar minha voz essa manhã e essa semana, né? Tem um pouquinho mais aqui, uma dose extra. Você fica esperto, né? Será que eu vou chamar de Renan, igual você me chama quando você vem das transmissões?
Cara, não duvido
Oi.
nada.
Pode acontecer, pode acontecer. Raro, mas acontece muito, né?
Vamos colocar aqui na roda também a outra voz que brilhou essa semana na ESPN e deve estar um pouquinho mais cansado que a gente, né, Nicolas Sessler? Ana Lídia Borba, muito bem-vinda. Eu cheguei a duvidar da sua presença. Falei, não, deixa ela descansar um pouco, não é possível. Como é que ela vai dar conta? Fez o Bike Man aí, começou na sexta, né? Bem-vinda, cara, que legal.
Obrigada. Estão os restos da Ana aqui nesse Gregário Radio de hoje. Mas um final de semana bom, né? Cheio de provas importantes, resultado legal da Tota. Não podia perder a resenha com vocês. E ainda mais o Nico, depois de duas etapas de Paris-Nice, comentando também, né? Tem que prestigiar isso aí.
Faltou o
Rodando um
Ronaldo
pouco
Martinelli aqui para ele.
no terreno da Ana aí, né? Aprendendo um pouco. E muito bom, parabéns, Ana, também pela participação aí e pelo trabalho, né? Porque muita gente critica, é fácil escutar, é fácil falar de fora, né? Mas é certo que quando uma pessoa senta ali na cabine de transmissão e tem que fazer, o Leandro também sabe muito bem, a história é outra, e tem que tirar o chapéu aí para vocês dois, né? São profissionais.
Eu acho, Nicolas, que tem as pessoas que gostam, as que não gostam e as que preferem criticar. Então, assim, tem para
Não.
todo mundo.
O terceiro tipo é o que mais tem, né? Sempre.
Galvão
Always.
seria o Galvão Bueno sem a corneta, cara. Isso é fato. Mas, Ana, peraí, a gente não pode deixar de falar da prova. Deu pódio, eu vi ali no Stories, foi isso mesmo. Conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho da gente primeiro. Porque você fez uma prova que é surreal, cara. Acho que você não pode passar assim tão batido. Você não... Eu corri 7K hoje, mas você pedalou o quê? 550? É isso mesmo?
500 quilômetros. Contando aqui para quem está escutando a gente na segunda de manhã, principalmente, esse final de semana aconteceu o Biking Man 555, que é uma prova internacional, mas que acontece aqui no Brasil, né? O Biking Man acontece sempre no segundo semestre, é uma prova de 1.000 quilômetros, e esse ano eles lançaram essa versão mais curta, que se chama 555, porque são 500 quilômetros, mas os atletas têm 55 horas de tempo limite para completar, né? Daí o
Ah,
nome. E foi ali na região da Serra Geral, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente começou subindo a Serra do Rio do Rastro e dali só piorou. Fomos ali para a região dos Canyons, depois voltamos pela Serra do Corvo Branco. Foram quase 9 mil metros de ganho de altimetria e 200 quilômetros de gravel muito duro, com muita pedra, muita chuva. Foi uma pancadaria. E foi minha estreia, né? Na Ultra e no gravel. Então, eu diria que foi um final de semana de bastante aprendizado e dei, assim, um pouco de sorte, um pouco de bom planejamento e consegui aí chegar e fazer esse terceiro lugar aí, que foi bastante gratificante.
pô, sem dúvida que deve ser, né? Eu só consigo imaginar. Tô igual o Nicolas falando com dos ciclistas que levantam a mão, que você falou outro dia, Nicolas. Eu acho que deve ser legal, né? Deve ser uma experiência bacana pedalar 500K assim. Só um registro, Ana, para falar da prova, que é um evento que vale a pena. Foi a Vicky que ganhou no feminino
No
e o
feminino foi a
Juliano.
Vicky de Sá, que já ganhou o Biking Man, o full, né, os 1.000 quilômetros também, é uma super ciclista de ultra distância. A Laura de Minas foi segunda colocada e eu fiquei em terceiro. E no masculino, quem ganhou foi o Juliano Gerke, também conhecido como Juliano Ryder, que organiza Graveland aqui em Santa Catarina. O André Frois foi o segundo colocado, ele estava liderando com bastante vantagem e teve problemas mecânicos, teve que ficar 9 horas parado, ficou desesperado, mas ainda conseguiu recuperar e ficar em segundo. E em terceiro lugar foi o Vinícius, também lá de São José do Rio Preto, então parceiro do André Frois. Os
Legal.
paulistas fazendo primeiro e terceiro, segundo e terceiro lugares aí atrás do Juliano. Mas
Que
foi bem legal
legal.
o evento, muito bonito, muito desafiador. A sexta-feira a gente pegou bastante chuva, bastante lama. O percurso era muito duro, mas a região é incrível. Tenho certeza que vão sair lindas imagens aí desse evento.
Pô, sem dúvida que vai. E fica aqui o registro, tanto o Juliano quanto a Vi, que já tiveram aqui na Gregário, né? Já conversaram com a gente aqui sobre assuntos similares às provas de aventuras, provas de longas distâncias, né? E sem dúvida, essa é mais uma boa história para contar novamente, mais no futuro. Nicolas, vamos falar da Paris-Nice para começar, porque eu acho que a prova que vocês transmitiram na TV está mais quente um pouco, até porque a Tirreno, o Jonas Vingegaard não deu muita brecha, né? A gente tem algumas coisas para perceber da prova italiana, mas ali não pairou muita dúvida. A gente tinha um favorito que dominou e que não deixou para ninguém. Na Paris-Nice, a gente viu uma prova que culminou com o que todo mundo mais gosta. Os favoritos numa situação defensiva, de tendo que virar o jogo, ou não tão bem, como o caso do Primoz Roglic, ou do Remco Evenepoel, que chegou no final de semana com 1 minuto ali para tirar. E alguns candidatos ao título com fragilidades, né? O Brandon McNulty, que estava liderando, já tinha ganhado uma volta esse ano, já tinha ficado perdido uma volta esse ano na última etapa também, brigou, conseguiu chegar em terceiro, mas o Matteo Jorgensen e o Ezequiel Mosse, duas grandes revelações aí dos últimos anos, mas era o cenário perfeito para essa última etapa, onde meio que tudo podia acontecer, assim, né? Todo mundo tinha uma dúvida pairando no ar, um suspense, que é o cenário ideal de quem gosta de ciclismo, né?
Sim, sempre é. Essa última etapa de Paris-Nice, ela é bem típica já, de certa forma. Eles realizam pequenas alterações, esse ano também realizaram em função das condições climáticas e tudo, mas ela sempre aguarda essa atenção. É muito normal, né, que a gente veja uma última etapa muito emocionante. A gente lembra, por exemplo, aquele ano que Sérgio Luiz Henao ganhou em 2017, em cima do Contador. Contador também sempre adorava realizar ataques para chegar de longe. Porque é uma etapa, é uma região que propicia, né, que favorece. Por quê? Normalmente essas montanhas nos arredores de Nice, elas são muito conhecidas pela maioria dos ciclistas do pelotão profissional, porque grande parte do pelotão reside nas proximidades, e são também montanhas conhecidamente muito técnicas. Por quê? Talvez não sejam tão longas, são curtas relativamente, né, 6, 7, 8 quilômetros, mas as descidas são técnicas, as estradas são sinuosas, são cheias de curvinhas, o asfalto ele é traiçoeiro por uma questão de composição, sempre que chove fica muito escorregadio, muitos tombos e tudo, e é o tipo de etapa que é muito difícil que um pelotão consiga controlar, que exista um trabalho de equipe que seja efetivo. Então, a gente costuma ver esse tipo de tentativa. Quem tem pernas que precisa atacar a classificação geral, costuma tentar um ataque de longe, como foi o caso de hoje, né? Que a gente viu o Renko atacando já a falta de 40 quilômetros para a chegada até um pouco antes, porque ela proporciona, é uma etapa que permite esse tipo de tentativa e muitas vezes dão certo.
Eu queria ouvir a Ana, mas eu deixo só recapitular o que rolou nessa semana para quem está acompanhando com a gente aqui também ter a informação. A prova começou com duas etapas de sprint, a primeira com Olav Kooi, a segunda com Arvid Deklein, a primeira vitória da Tudor no World Tour. Então isso foi bem marcante. Depois a gente teve a crono por equipes, onde a UAE dominou, mas foi uma etapa também marcada por chuva. Então os tempos foram bem distintos, né? As marcas foram diferentes em função do clima. Na etapa 4, a gente viu o oportunismo do Santiago Buitrago, ciclista da Bahrein, colombiano, que aproveitou ali uma chance, às vezes até um fair play ali de um incidente para saltar, mas ali estava todo mundo já buscando a fuga que conseguiria surpreender, né? Depois, uma nova vitória do Olav Kooi, ciclista holandês, que já há 2 temporadas conquista mais de 10 vitórias por ano, um velocista que nunca correu uma grande volta, vai correndo o Giro de
Ainda.
Itália sua primeira vez, né? É um cara que é limitado pelo calendário dominante da Visma-Lisa Bike nas grandes voltas. E aí a gente teve o um fim de semana que foi a partir de sexta, né? Também marcado pelos oportunismos, né? A gente teve a vitória do Schelmose, que se fez valer da rivalidade entre os outros para conseguir saltar e buscar a vitória da etapa. É também o Vlasov, da Bora Hansgrohe, que tirou um tabu aí de quase 2 anos só batendo na trave. E essa última etapa, vitória do Renko, com o Matteo Jorgensen ali junto com ele, quase que anuindo com a vitória. Já estava comemorando com 3 quilômetros para o final, já estava comemorando o ciclista norte-americano, que volta a ver um estadunidense ganhando a Paris-Nice, né, depois de alguns anos. Mas essa foi a história das vitórias, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas dúvidas, assim, tem algumas coisas que a gente gostaria de falar aqui, Ana, sobre o que rolou nessa edição. Tem alguns bons personagens, né?
Eu acho que foi uma volta com bastante entretenimento aí para
Sim.
o começo da temporada, vamos colocar assim. Ela foi muito definida já a partir daquele contrarrelógio por equipes, que teve uma influência do tempo muito significativa, né? Ali a gente já viu os favoritos tomando tempo, e principalmente o Roglic tomando tempo, e depois a gente viu que ele não conseguiu engatar, né? Então, acho que a primeira grande dúvida que surge aí a partir dessa Paris-Nice é qual a situação atual do Roglic. Ele realmente vai ser um nome para estar na briga nas grandes voltas, né? Porque ele foi para Bora pensando nisso, né? Em ser o capitão e poder brigar pelas grandes voltas, mas ele tem que primeiro fazer o dele. E a vitória do Buitrago também foi muito interessante. Eu tive a sorte de estar comentando nesse dia, porque ele acabou sendo lançado pelo companheiro do Remco, né? E o que foi uma casualidade ali, mas quando viu, ele estava na frente ali com o Luke Plapp, com a ajuda de um atleta da Soudal, e fez uma belíssima prova. Foi muito legal essa etapa, de quarta-feira. E aí, nas etapas do final de semana, como você falou, foram vitórias de oportunismo, né? Acho que todos aproveitaram suas oportunidades. O Schelmose eu fiquei muito feliz de ver andando bem. Ele estava numa fase andando meio de lado, né? Então, e é um nome que eu gosto muito. É um cara combativo, é um cara que pode dar trabalho, pode surpreender em grandes voltas. Então, eu fiquei feliz de ver a vitória do Schelmose. E o Jorgensen ganhando. É aquela coisa, né? Meu, a Visma vai ganhar até com o gregário do gregário do gregário.
Vamos começar por essa pergunta, então, Nicolas, porque eu acho que a gente tem 3 pontos aqui que eu queria tocar, que a Ana já falou aqui, mas eu queria opiniões. A primeira é o Jorgensen. É o cara que veio da Movistar, 24 anos, andou numa etapa de montanha no Tour, andou, mas é um cara que vai correr agora as clássicas de pavê. Depois vai ajudar no Tour de France. Mas eu não esperava ele ganhando a Paris-Nice. Eu não esperava ele como voltista nesse. Se fosse o cartão de visita dele na Visma Lisa Bike.
Eu acho que nem você, Leandro, tranquilo que nenhum dos bookmakers e apostadores ao redor do mundo esperava, porque realmente foi um ponto fora do radar. Mas é muito curioso, né? Talvez particularmente não, eu não tenha me surpreendido, tanto porque, por exemplo, ano passado, até falando com gente ali de dentro, eles falavam: o Jorgensen talvez seja o melhor corredor da Movistar. Tá? E mal aproveitado. Então, e ele sabia disso. E você quer um exemplo, por exemplo, eu falo muito, né, por também alguns amigos, de quando o Laporte saiu da Cofidis e entrou na Visma. Eu vou ter dificuldade para entrar com o Visma Lisa Bike.
Tá
Exato.
perdoado.
E quando o Laporte saiu e o Gap, né? Lembro de
Sim.
falar com amigos que correm na equipe e falou: cara, olha, que impressionante. O Laporte era pior do que eu e agora o que ele tá melhor? E olha o que o cara toca. O que acontece? Oh. E muita gente tem essa curiosidade, né? O
Perguntaram
que.
para o Jorgensen o que que mudou. Ele falou: mudou tudo. Mudou tudo. Tudo mudou um pouquinho, para melhor. Tudo evoluiu.
Isso é esporte profissional, Leandro. Gente, a gente tem que entender que esporte profissional é dinheiro, investimento, é ciência, é tecnologia e tem um porquê. Então, quando a gente fala que um ciclista tem que ser profissional, ele tem que aprender a ser profissional e saber usufruir dessas ferramentas, trata-se disso. Hoje em dia não tem margem. Jogam-se nos mínimos detalhes. E as equipes que, obviamente, têm uma me melhor capacidade financeira e staff, etc., sabem utilizar esse dinheiro melhor, porque não é apenas ter dinheiro, né? Mas é como você utiliza o dinheiro. Tem aquela brincadeira, né? Força e dinheiro são muito parecidos. Por mais que você tenha um montão, se você usar sem discernimento, uma hora vai acabar. As coisas acontecem de uma maneira similar. Mas isso reflete. O trabalho bem feito, ele traz frutos.
E eu acho que a forma também me impressionou, porque principalmente nessa última etapa, ele controlou a prova o tempo todo, cara. E era o Renko atacando.
Tava muito forte.
E ele não ficou em dúvida, né? Acho que isso foi para mim mais marcante.
Na transmissão, Leandro, até na última subida, a gente falava: oh, e aí, o Renko não vai atacar? O Renko não vai atacar? Cara, ele não podia. Se ele não atacou, é porque ele não tinha perna. E a gente via justamente tendo um golpe moral, né? Que o Jorgensen botava do lado e falava: amigo, tô revezando contigo, você pode arrancar que eu vou arrancar com você. Então, isso mostra que ele não tava ali de gancho. Você vê o Vlasov, por outro lado, nessa última etapa, ele já tava ali, né? A expressão corporal, vamos brincar aí, né? Dando karatê em cima da bicicleta, é golpe pra cá, levanta, baixa duas, sobe duas, tum, 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 aquela chacoalhada, balança a cabeça pra cá. Você vê que ele já tava, uf, no limite só de estar de roda.
Aí vem a próxima pergunta. Muita gente questionando o dia da etapa da Crono, Ana, e o quanto que a Soldal poderia ter aberto vantagem maior, porque ficou na frente da Visma. A Visma tirou esse tempo, né, nas etapas seguintes. O quanto que o Renko, que foi assunto, e sempre é assunto, né, com tudo que ele fala, e ele cornetou o Tim de Klerk, depois eles se refizeram lá, de que numa das curvas o Tim de Klerk atrapalhou o trajeto ideal da Soldal, isso afetou o tempo. O quanto que o Renko, e eu não acho que, acho que essa última etapa eu tenho a mesma visão do Nicolas, não tinha o que fazer ali. Ele foi valente, ele foi atacante, mas não tinha mais onde virar o jogo. O quanto que o Renko foi superado pelo Jorgensen e o quanto que ele podia ter tido melhores escolhas, né? Desde trazer o Mikel Landa até ter aproveitado melhor a Crono ou até ter tentado assumir a liderança desde sempre, né? Quando o Vervaca atacou, talvez se ele tivesse tentado se impor ali, não tivesse sido tão conservador ali marcando o Roglic, talvez ele tivesse tido um resultado melhor. Chegou a falar disso, né? De que ele jogou cartas erradas, principalmente na etapa que o Skelmos ganhou, né?
Eu acho que na etapa do Skelmosse, mas também na etapa de quarta-feira, que eles deram um mole ali, que o Buitrago levou a etapa, ali eu acho que estava todo mundo meio que se marcando e ninguém foi para frente, de fato. E ali era uma etapa que o Remco podia ter andado bem, por exemplo, poderia ter feito alguma vantagem. Eu acho que o Remco, por um lado, a gente está falando aqui de ter perdido para o Jorgensen, mas a gente tem que ver que todos contaram, na verdade, com um monte de ajuda da UAE. Até o Douglas está comentando aqui, em paralelo aqui no YouTube. A UAE fez tanta besteira enquanto equipe, né? Eles tinham a liderança depois ali do contrarrelógio por equipes, com quatro bons atletas com chances de fazer resultado e conseguiram não fazer nada com nenhum, né? Então, assim, eu acho que o Renko demorou a agir. E aí, quando foi agir, que foi a última etapa, não tinha mais o que fazer, e tanto que a diferença não ficou tão pequena, foi 30 segundos ainda. Para uma volta de 8 dias, não é insignificante, né?
Isso mesmo, né? Que é uma diferença, os gaps foram muito grandes. Isso chamou a atenção.
Ao mesmo tempo, ele conquistou mais uma vitória de etapa, mais uma vitória, ficou em segundo na geral. Caminha num no, no bom numa boa caminhada o Renko. E é muito impressionante o quanto que ele concentra as atenções, como é que o cara é sempre assunto. E eu gostei de vê-lo, elogiei ele no Twitter. Falei assim, pô, é muito mais legal uma prova com o Renko, que ele foi para cima, ele tentou acelerar o jogo, ele tentou mudar alguma coisa, mesmo sabendo que o Jorgensen estava ali numa situação muito confortável na roda dele. Por fim, a gente falou que semana passada o quanto que essas provas eram importantes para os ciclistas que vencessem, né? Tanto a Tirreno quanto a Paris-Nice, visando o Tour de France, visando as grandes voltas. O Roglic não conseguiu se impor. Ele está ali entre os melhores, ele ficou bem colocado na classificação, ele estava entre os cinco, seis, quase toda a etapa ali, mas estava meio fofo ali a batida do Roglic essa semana. Acende um alerta em relação à forma dele, em relação ao ambiente novo todo na equipe, ao trabalho do Pat Villa. Onde que eles devem se preocupar daqui para frente? Assim, tem margem? Tem? Eu tendo a achar que sim, mas é uma situação difícil de recuperar com a confiança, né? Vamos dizer assim. O cara ganhou tudo ano passado.
É, vai
Vai
começar ali.
falando. Bom,
Não,
diga.
o meu ponto de vista é que é muito mais pelo atleta. É, claro, a gente vê de fora e a gente começa a jogar cartas ali, tipo, ah, ele afofou, né, como você falou. Mas eu acho que o atleta sente, né? Ele sabe em que ponto que ele quer estar nessa altura da temporada. Então, em que forma física ele quer estar. Se ele acha que tá ok, isso não abala. Mas se ele começar a questionar o desempenho dele para essa altura da temporada, isso vai fazer diferença lá na frente, né? Porque aí
Legal.
tem ajuste de planejamento, tem total mudança de forma de treinamento, ou de forma, ou de provas que ele vai fazer nesse caminho dele até o Tour. Então, a questão é, como o Roglic viu esse desempenho dele na Paris-Nice? E não me parece que foi uma coisa. É isso, ele estava sempre ali no meio, mas ele, em momento nenhum, ele foi decisivo, ou pôde ser, assim, ele não pareceu ser ter uma carta diferente em momento algum ali, sabe?
Ele foi coadjuvante, e isso não é, esse não é o Roglic que a gente costuma ver. Eu acho que isso é o principal ponto. Vale lembrar, gente, que existe um processo, né? Ele saiu da melhor equipe do mundo, onde a gente fala justamente o Jorgensen, foi para lá só para aprender, para ver o que eles fazem, e existe um processo de implantar e aplicar todo esse aprendizado que talvez ele tenha trazido com ele, ou não, é uma questão que a gente verá, numa equipe nova, né? Eu falei isso durante a semana. Eu sei que ele chegou na equipe e nada mais chegar, ele já se deparou com situações dos mecânicos, com situações dos preparadores, com situações dos planos de nutrição, que eles falaram, gente, isso aqui. Em outubro ele já falou, fuck you, everybody, esses caras não vão trabalhar conosco. Porque eles não
Ele criticou
servem para
a
serem
salada,
amigos.
né? Não teve um lance assim, não teve? Que ele queria mais opções, ou tipo uma coisa
Não,
da dieta
não.
em si.
O que
Teve
eu
sim.
sei, assim, de dentro é que ele criticou muito o trabalho dos mecânicos, falhos, assim, que não poderiam tecnicamente acontecer, algumas questões do lado nutricional e planejamento durante também, como que eles estavam aplicando durante os treinos, o que levavam para comer durante os treinos, essas coisas assim. E pediu mudanças de staff. Olha,
Legal.
gostaria que mudassem. Esse grupo de staff, não, esse tipo de falha não pode acontecer correndo. Esse tipo de coisa.
Ele me pareceu à vontade. Ele não pareceu nervoso em nenhum momento dessa semana. Inclusive na etapa que o Vlasov ganhou, se não me engano, ele estava ali na chegada, descontraído, numa boa e tal. Então não acho. Eu entendo que ele tem ainda lenha para queimar e oportunidade para botar o melhor dele em prática. Acho que isso não é uma questão.
E vale a gente lembrar também da aquisição da Bora pela Red Bull, né? Então é um trabalho que a gente tende a ver um novo nível de profissionalismo, de investimento ao longo aí das próximas temporadas. Então, apesar do
Eles não
Roglic
vão brincar.
já ter vindo agora, talvez não seja para 2024 que a gente esteja olhando para um potencial grande resultado do
É.
Roglic no futuro. Talvez a gente esteja olhando isso para 2025, 2026. Pensando nesse investimento e nessa profissionalização que a Red Bull deve trazer para Bora.
É muito provável, até dizem que eles corram o Tour de France já com o nome da Red Bull na formação. Mas aí, Ana, eu te pergunto, como é que um cara como o Roglic vai poder brigar pelo título do Tour de France sem poder usar o capacete com aquela meinha no pescoço, cara, que a UCI proibiu. Acho que é um grande baque.
Vamos combinar que a melhor coisa que a Visma fez essa semana foi usar aquele capacete ridículo para o UCI se mexer, né? Porque tava chegando um show de horrores, gente. Não tá tendo nenhuma condição. E assim, eu questiono, claro, a gente sabe que o ciclismo de altíssimo rendimento lá, o World Tour, é para fazer testes, assim como a Fórmula 1 vai fazer testes em equipamentos que eventualmente vão ser descer de nível até chegar no carro do dia a dia que a gente usa na rua. Mas tá chegando num nível do ridículo, né? O capacete que a Visma usou ali com aquela ponta para frente, além de tudo, é perigoso. Assim, não dá para o cara olhar para o lado, né? Então, assim, como é que você. Daqui a pouco, se a gente vai ver um monte de triatleta aqui na Búzios pedalando com aquele negócio ali, se cair, vai quebrar pescoço, né? Então, assim, tem que ter limite. E esse capacete da Visma deu uma ajudada aí. A UCI já começou proibindo a meinha na orelha, mas vai proibir mais coisa, com certeza.
Vamos ver como é que fica, né, Nicolas? Você ia ficar bonitão com aquele capacete, hein, Nicolas?
O Nico ia ficar muito bem com
Pô,
aquilo.
ia ser
Porque o cara é
metade Nicolas, metade capacete.
Pura classe.
Gente, vamos falar um pouquinho da Tirreno Adriático, porque, como a gente começou falando aqui, essa prova teve um dominador, né? O ano passado a gente viu o Roglic dominando a prova, ganhando três etapas em geral, e é por isso que a gente sabe que o Roglic não brinca em serviço, que qualquer época do ano é época do ano para ele. Faltou só a informação de que ele vai correr as clássicas Ardenas, né? Mudou um pouco o cronograma dele, então colocou isso, é ótimo, porque aumenta a disputa na Liège-Bastogne-Liège, que esse ano vai ser animada, e marca de perto o Renck van der Poel, essa rivalidade que se constrói. Mas Tirreno Adriático, a prova dos dois mares, que sai do Tirreno, vai para o Adriático, na Itália. A gente viu lá uma prova que o pódio final ficou com o Vingegaard, o Ayuso e o Jai Hindley. Mais uma vez, a Visma e a UAE no pódio, dessa vez com a Bora, né? Na Paris-Nice foi a Soldal, do Renko. Lá, outra vez, uma vitória em contra-relógio da UAE com o Ayuso, na primeira etapa. Isso é uma coisa que chama atenção, porque eles já dominaram, né, tanto no UAE Tour, vem de uma boa sequência de resultados nos contrarrelógios, a equipe UAE. Depois, dois sprints, um com Jasper Philipsen, Alpecin, outra com Phil Bauhaus, da Bahrein. A quarta etapa foi do Jonathan Miller, que chega esse ano, que saiu da Bahrein para correr com a Little Trek. Ele pegou a camisa nesse dia de liderança, mas aí depois veio duas etapas de montanha, onde acabou cedo a prova, quando o Vingegaard lançou o seu ataque, ninguém mais conseguiu ir junto. Ele ganhou duas etapas consecutivas. Não pareceu ter sido colocado à prova assim de verdade, apesar dos bons nomes que estavam ali com ele. E depois a prova terminou no novo sprint com o Jonathan Milan nesse domingo, segunda vitória dele nessa competição com a Little Trek. Detalhes importantes, eu acho, que a gente tem para falar. É que chama atenção, né? O Del Toro, o mexicano em quarto, na geral. Acho que esse cara tem sido curioso acompanhar o desempenho dele. O próprio Jonathan Miller, que é um grandalhão, que um cara que chegou para ser um grande nome na Little Trek, está se mostrando assim. Bateu duas vezes o Jasper Philipsen, que chegou para Tirreno como o melhor sprinter da atualidade. Não é normal o melhor sprinter da atualidade tomar duas na cabeça sem uma condição adversa. Ele não ficou encaixotado, não ficou. Não, tava ali, guidão, guidão.
Não teve um
E o Milan
tombo, né? Não
não teve,
ressuscitou.
não teve um tombo, um corte, nada. E o Milan foi lá e superou. É um pódio valioso, porque o Ayuso é um cara que já tem pódio grande de volta, o Hindley já ganhou o Giro de Itália. E o Vingegaard consegue aí um sucesso na Itália. Que abre, que dá continuidade ao domínio dele. Já tinha sido assim no Gran Camino, agora é novamente na Tirreno. É o cara a ser batido esse ano, ninguém tem muita dúvida disso, né?
É, o Vingegaard, a forma que ele mostrou no Tour do ano passado foi muito diferente, né? Mesmo do Pogacar, que teoricamente tinha que fazer frente para ele. E esse ano ele também não tá dando nenhuma chance nas provas que ele apareceu até agora. O que eu fiquei mais surpresa na Tirreno foi realmente a vitória do Ayuso na primeira etapa, inclusive em cima do Vingegaard.
E do Gano. Um
E
acrônimo de
ninguém
10K batendo o Filippo Ganna.
ganha, exatamente, né? Porque o Ayuso é um cara pequeno e era um contrarrelógio curto, plano, não tinha porquê. Então, essa vitória do Ayuso acho que foi a mais surpreendente. O Del Toro tá arrebentando, né? E é muito legal. É um cara que dá um gás ali no pelotão. Agora, o Jonathan Milan, ano passado ele andou muito bem, né? No Giro, especificamente, né? Que ele levou a classificação. Mas eu não sei. Eu sempre tive a impressão de que na hora do vamos ver, ele pipocava. E nessa volta, não, né? Foi isso. Ele foi pro mano a mano com o Philipsen e bateu duas vezes. Então, é um nome pra gente ficar de olho aí no restante da temporada. Eu fiquei positivamente surpresa com esses dois sprints dele.
Lembrando que a não pode o
Não,
Nico.
só falar, né? Esse tipo de resultado, principalmente para um sprinter, pode ser um ponto de confiança que é o que vira a chave. E ele fala: meu, opa,
Bati o cara. É.
aqui o cara, eu tô nesse nível. A gente viu isso com o Philips uns anos atrás, né? E é... eu entendo o que a Ana quer dizer, né? Ele já ganhou muito, já ganhou, né? A malha de ciclamina no giro e
É.
tudo. Mas talvez ele falte essa vitória num nível altíssimo mesmo. Você fala,
É
não, tá
isso,
atrás do
não
mundo e o
é.
cara, pum,
É ganhar no
entregou.
mano a mano, né? Porque no o sprintista, ele tem muito isso, do mano a mano, né? Do
Sim.
bater frente ali.
E tirar o medo de não, daquele cara ser imbatível, né? Assim, daquele que é, puta, nunca ganhei do Philipsen. Ou, ah, o start list tá recheado. E ele foi lá e tirou essa pulga. Lembrando que a Little Trek divide ele e o Mads Pedersen nos principais eventos, assim, né? Então, são dois caras, são duas bases fortes da equipe, apostaram muito no Milan. E lembrando que também o Milan participa, não sei se esse ano vai participar, da quarteta da Itália com o Ganna e com o Simone
A pista,
Consonni, que foi hoje, foi um cara decisivo para a vitória dele, voltando para puxar o grupo para perseguir um ciclista da UNAEX que tinha atacado nos metros finais. E é um grupo de ciclistas, por isso muita gente espera ou especula que o Filippo Ganna vá para a Little Trek no futuro próximo, por essa cordialidade que ele tem com a equipe, essa proximidade com os italianos da equipe. E foi muito bonito a vitória com a participação do Simone Consonni nessa embalada para a vitória do Jonathan Milan. Eu também fiquei com essa impressão, Ana. O Jonathan Milan conseguiu, a partir desse momento, prova o Tour, duas vitórias, subir um pouquinho ali na moral dele, ou pelo menos efetivar a expectativa, vamos dizer assim. Quem, do mesmo jeito que a gente falou do Roglic, muita gente já colocou em dúvida o que está fazendo o planejamento do Tom Pidcock. Né? Ele foi top 10, né? Ele estava ali no páreo, ele não esconde ninguém que ele espera ficar entre os cinco primeiros no Tour de France, mas fica sempre aquela dúvida: se ele quer ser um dos cinco melhores do Tour de France, se ele pode se dar o luxo de ficar fora dos cinco primeiros da Tirreno Adriático e ficar fora das principais ações, vamos dizer assim, principalmente nas etapas de montanha. É uma relação parecida com a do Roglic? Ainda tem muita margem para recuperar? Ou tem um alerta também acendendo para ele? Ele é um cara meio. Tem um pé em muito bote, né, o Tom Pidcock?
Eu gosto muito do Pidcock porque ele é um cara que entretém, né? Ele
Também.
arma uma fuga na descida, ele faz umas coisas surpreendentes. Aquela etapa dele do Alto do E, por exemplo, foi fantástica. Mas ele é
Estrada
um cara muito.
adiante.
É,
Estrada
ele
adiante.
foi fantástico também. Mas ele é um cara pequeno, né? E aí, em algum momento. É muito pequeno, né? Não é pequeno, pouco pequeno. Ele é pequeno. E aí, em alguns momentos, a impressão que eu tenho é que falta um torque, falta força física mesmo ali, por exemplo, num contrarrelógio plano. E aí, por exemplo, numa Tirreno que teve um contrarrelógio plano, ele já começou tomando uma ré, logo na primeira etapa. E isso faz diferença ali na engrenagem do restante da volta, né? Então, claro, quanto mais subida tiver, quanto mais coisa técnica tiver, melhor para ele. Mas a vantagem dele é que, primeiro, ele é novo, e segundo, ele provavelmente não tá nem tão focado na estrada esse ano, porque ele deve estar tá focado no bicampeonato olímpico de mountain bike.
Então,
Mas tem tempo para ser um grande voltista, só não sei se ele tem caixa para isso.
Sabe que, curiosamente, Ana, é um ótimo ponto que você coloca. E no ciclismo moderno, hoje, até falando com. Quando a gente fala com diversas equipes, vai mandar currículo, analisar jovens talentos, não querem mais ciclistas pequenos e muito leves. Isso está se tornando um problema, porque é preciso ter estoque, né? Quem pesa menos de 60 quilos, eles vão olhar com muita pinça já, porque é muito pequeno. E justamente o ciclismo moderno precisa, a gente vê cada vez mais, né, essa necessidade de ter força, capacidade de rodar e que seja um ciclista mais completo.
Duas cornetas. Um convidado que teve na Gregário falou do tamanho do fêmur, do torque da pedalada. Que os caras maiores conseguem um torque maior. Eu nunca fui atrás disso, é uma fala que só que me marcou. E segundo, lembrar do Lance Armstrong cornetando o Damiano Cunego, que era baixinho e pequenininho, falando que ele nunca ganharia um Tour de France com aquele tamanho. Então, assim, é uma coisa que também. Uma ideia que pereniza. Quem sou eu para falar que o Pidcock não vai poder fazer isso, né? Ele que lute, ele que mostre o contrário. Eu vi também uma notícia falando que ele tem muita dificuldade de pedalar em pé. Uma questão desse torque que você está falando também, de pedalar. Pedalar muito sentado e o quanto que isso tira dele a aceleração nas subidas. Eu vou falar aqui agora um pouco da agenda da semana e a gente vai colocando aqui alguns pontos importantes dessa semana que passou também. Porque a gente começa falando que essa semana no Brasil a gente tem a volta de Goiás a partir de dia 13, quarta-feira. Essa prova é muito importante porque é a última que resistiu. Basicamente, foi uma das voltas, nunca foi volta UCI, mas ela ganhou valor, ganhou relevância por ter resistido, por ter sobrevivido a todas as turbulências do ciclismo brasileiro. Então tem um grande valor e tem uma grande expectativa das equipes para esse evento. Que também se abriu para os atletas masters, então, ou para a elite, mescla um pouco ali, inclusive com a presença do companheiro de transmissão de vocês, o Renan do Couto, que costuma ir, né, e vai bem por lá. Mas a gente vai acompanhar isso também aqui na Gregário ao longo da semana, mas fica o registro porque é um ponto de alerta para todo mundo, porque que é importante. Esse final de semana a gente teve a abertura do campeonato do ranking paulista. Com vitórias de Pindamonhangaba, que agora não é mais Funvic, é Pindamonhangaba, ganhou com Kleber Ramos no masculino e com a Luciane Ferreira no feminino. Essa semana também tem Milano-Torino, que é a prova que ano passado o Arvid Deklay da Tudor ganhou, batendo o Fernando Gaviria. Então é uma prova que tende a ir para o sprint, né? E no sábado, a estreia de Mathieu Van Der Poel na Milano-San Remo, a primeira monumento do ano, Ana Lídia Borba. E eu pergunto para vocês, temos palpites assim? A gente tem uma predileção do que pode acontecer? A gente falando até do Matteo Jochumsson, brincando, ele não vai, mas o que pode acontecer nessa monumento, cara? Tadej Pogačar, para mim, é um cara que quer muito marcar essa prova no currículo dele, cara. E foram 2 anos que ele bateu forte ali no pódio.
Ia ser legal, hein?
É, e eu acho que o Pogačar realmente, ele abriu a temporada mostrando a que veio, né? Já começou ganhando. Ele claramente tem potencial para ganhar todos os monumentos, já deixou isso muito claro, que é uma das vontades dele. E eu acho que vai ser um belíssimo embate entre ele e o Van der Poel, mas hoje, se eu fosse colocar meu dinheiro, seria no Pogačar, não no Van der Poel. Até
Olha.
porque o Van der Poel fez uma belíssima temporada de ciclocross, mas ele não teve adversários, né, no ciclocross. Ele ficou muito longe do restante. Então a gente não viu ele de fato sendo testado ainda. Acho que vai ser uma boa oportunidade, mas Pogačar tá on fire, como dizem.
Uma curiosidade, Ana. O ano passado, o Mathieu Van Der Poel estreou na Strade Bianche. Não foi tão bem. Quem ganhou foi o Pidcock, né? Ali ele, quando o Pidcock atacou, ele não conseguiu acompanhar. Ganhou o Milan-San Remo. O ano anterior, ele estreou também na Milano-San Remo. As dúvidas eram ainda maiores, porque a temporada dele de ciclocross tinha sido muito ruim, ele ainda ressentia a dor nas costas, e ele fez terceiro. Ele andou super bem também. Então, assim, vai estar no páreo. Né? Não tenho a menor dúvida que com qualquer condição de prova, ele vai estar no páreo. Né? ali talvez tenha dúvida da falta do Wout van Aert na prova, o que vai acontecer ali na dinâmica, Nicolas, porque muita gente brincando que ele vai trabalhar para o Jasper Philipsen. Eu acho que o Jonathan Milan acendeu um alerta vermelho aqui de que eles não deveriam contar com isso, mas eu estou curioso. Vou torcer para o Pogacar pela história sendo escrita. Vamos ver o que vai acontecer.
Põe o Pedersen nessa lista também. Ele estava muito forte essa semana na França.
É. Mas o Pedersen é se ficar um grupinho, né? A
Então,
tendência
olha, o nível que ele
jogar.
tava, Ana, ele tá, claro, eu acho que ele não passa um pódio com se esticar um Pogacar, um Van der Poel,
É que
mas
acho
ele
que o
tá no nível
Pogacar
para
talvez
passar.
tenha interesse em selecionar antes, né?
Sim, vamos falar. Se passam três,
É que é
ele não vai
difícil
passar.
selecionar.
Mas se passam sete ou oito, eu acho que ele passa.
É,
É.
aí fica ruim, porque ele realmente tá muito forte e consegue bater de longe, né? Tem um sprint mais longo do que a maioria dos outros ali, então
Não,
pode.
e ele tá. É um sprint depois de 300 km, não é nem questão de ponta de velocidade. É quem tem força no tanque ainda.
Caixa,
É.
né? É aquilo que a gente tava falando, quem tem caixa.
Quem tem
Filippo Ganna
embreagem
também.
ainda. Quem manda embreagem, quem tem um pouquinho ali ainda vai.
Bom, tem a Nocere Costa também, prova importante, masculino e feminino. Ano passado ganhou o Timmerlier e ganhou a Lotto Kopecky, com uma cena emocionante. Não sei se vocês lembram, ela tinha acabado de perder o irmão e ela ganhou com a Lorena Wibbs chegando em segundo. Foi uma das muitas dobradinhas da SD Works no ano passado. E então, assim, é uma prova também que atrai boa expectativa para esse ano. Vamos ver como é que ela desenrola. Lembrando que a Lorena Wibbs ganhou duas provas essa semana, Ana. Ganhou o
Eu ia
GP
falar isso,
Oettingen
lembrando que ela ganhou hoje, né, inclusive.
e ganhou hoje a Ronde van Drenthe, que chegou no Col du Vin lá, né? Chegou na frente da Elisa Balsamo e da Puck Peters, da Alpecin.
É, e a Puck, que na Strade Bianche, teve uma cena bem emblemática dela no final da prova, falando para as companheiras de equipe dela que elas tinham ido muito bem, só que era muito longo para ela. Ainda era muito longo para ela. A Puck Peters, para quem está começando a acompanhar o ciclismo feminino agora, né, vem do ciclocross, é uma atleta super jovem, e está fazendo essa transição para a estrada, mas ela ainda está sofrendo nessas provas com volume mais alto, e que ela consegue andar ali na frente, mas vai
Normal.
gastando, a hora que chega no final falta, né? E um belíssimo resultado dela hoje, né? A Wibbs ganhou, a Puck fez terceiro ou quarto segundo atrás da Wibbs, então. É legal ver esse novo nome aí, apesar de que eu acho que a Femme, que é outra holandesa também do ciclocross, que é um pouquinho mais velha que a Puk, é a que tem mais característica de estrada, mas a Puk
Pois
está fazendo
é.
essa mais cedo.
Eu esperei muito dela ano passado. Aliás, é um assunto que a gente pode até falar aqui, porque a Jumbo-Visma feminino ano passado foi uma equipe que não carburou, né, por N motivos, né, e várias saíram e estão indo bem agora nas outras equipes,
Inclusive,
né,
seu diretor de equipe, né, que foi para EF Education.
e levou gente lá e tá ganhando, né. Se não me engano, a Kedzo também, a menina que ganhou, a nossa próxima pauta, veio com eles lá da equipe Jumbo-Visma. Na neozelandesa, a gente pode até confirmar isso aqui, porque eu fui olhando os nomes e falou, cara, mais uma que conseguiu vencer depois de sair da Jumbo Visma, mas vamos pela ordem, porque
Visualiza
no
a bike, Leandro.
Visma Lisa Bike.
Bom, e lembrando que a Marianne Vos está numa temporada boa, né?
Pois
Começou
é, se
bem, começou
recuperou,
bem.
né? Na Itália, a gente teve um evento de 4 dias. Três vitórias de etapa da EF, do diretor que veio da Jumbo Visma. Porque ele veio da Jumbo Visma. Depois que mudou o nome. É, exatamente. Viu? Eu fui mais rápido que nessa.
Pegaria do malandro. Yeah, tô esperto.
Troféu Ponente em Rosa, com a participação da Tota Magalhães. A gente teve um prólogo e três etapas, né? O prólogo vencido pela Alessandra Keller, que é do mountain bike, era um prólogo de 2 km. A equipe suíça era a equipe de mountain bike, com a Yolanda Neff, com a Sina Frey, que chegou a assinar com a SD Works, chegou a aparecer na lista deles, mas foi como seleção. É uma coisa que a Suíça faz bastante, né? Chegou a fazer com o Flöcker, até com o Nino, num passado recente, e agora
Folger
faz
na
também no
época.
feminino.
É, um
Botando para
excelente treino,
rodar,
né? Um
né?
excelente treino.
E a Alessandra Keller ganhou o prólogo. a Kedzo, né? A neozelandesa ganhou a primeira etapa, abriu uma vantagem ali que deu a ela a geral. As duas etapas seguintes foram vencidas pela Kristin Faulkner, que já é habituê do nosso Gregário Radio aqui,
E que tá fazendo uma
porque
belíssima temporada, né?
fazendo uma belíssima temporada. E chama atenção porque era uma prova sem as equipes World Tour, sem muita equipe famosa, mas a EF, que não é World Tour, você já explicou isso aqui, foi lá e bateu o martelo, né? Ganhou as etapas.
Dominou,
E na
né?
última delas, a gente viu um terceiro lugar da Tota Magalhães, primeiro pódio dela na Europa. Ela teve um problema, ela ficou fora da briga pela geral, acabou terminando bem colocada, mas não era o que ela queria. Acabou ajudando a companheira de equipe dela, a Mônica, que vem fazendo uma temporada bem irregular também, e conseguiu esse resultado. Acho que a gente tem muito que comemorar mais um passinho que andou, Nicolas Sessler.
E muito, um passinho não, né?
É,
Vira a
então.
chave. Até nível mental, volta naquela
Sim.
coisa, né? De confiar, meu, pô, pode ir na Europa. E vamos destacar que quem escutou o radio da semana passada, a Ana falou isso, né? Ó, ela vem de correr uma série de provas no nível alto, World Tour 2.1, onde ela tá tomando na cabeça, DNF, tal, fuga. Porém, agora que ela vai largar uma prova ponto 2, é quando
Vira o resultado.
ela vai virar o resultado, porque o nível tá ali. E não é dizer que uma prova ponto 2 é fácil, muito pelo contrário, é tão difícil quanto, se não até mais do que correr uma prova World Tour. Porém, o nível médio não é tão alto, obviamente, como uma prova
Sim.
World Tour, e é onde a gente pode se destacar. E é onde você tem que aproveitar para aprender, para se sentir na ponta, e isso dá uma confiança muito legal, né?
Era uma grande prova, né, Ana? Era uma prova com meninas muito boas, essas da seleção suíça, a F, sem dúvida, mas era uma prova sem os motorzões, né? Tipo, foi exatamente isso que o Nicolas falou aqui, de quando a gente falou da Strade Bianche, na hora que passou o Vollering, passou o Kopecky, passou Marianne Vos, ela começou a dar tchau para a câmera, porque não tinha.
É, e no Strade Bianche aconteceu exatamente isso. As grandes equipes, até por ser um percurso que tem os setores de gravel, elas tiveram interesse em selecionar a prova muito cedo para minimizar riscos. Então, o ritmo ficou muito acelerado desde o começo. E aí já selecionou, e aí já cortou, e aí o final era em circuito, então a organização tirou o terceiro pelotão da prova. Então, muda totalmente a dinâmica quando você tem todos os times do World Tour. Uma coisa é você ter um, dois times do World Tour, ou uma IF, que é uma continental, mas que está trabalhando para ser uma World Tour, né? Que está.
Continental voltou, né?
Exato. Outra coisa é você ter todos ali, né? E eu acho que a Tota já pegou o jeito ali de, tipo, a Kirsten é par dela, vamos colocar assim. Ela sabe que ela consegue andar junto. Ela andou junto no Pan-Americano, ela tá andando junto nas provas, e é ótimo quando ela começa a ter uma referência de uma pessoa que tá de fato ganhando prova, né? Porque ela fala, cara, se ela pode ganhar, eu posso ganhar. E a Tota é uma pessoa que não se conforma com menos, sabe? Ela termina uma
Não.
prova e fala, ah, eu queria ter ganhado, mas tá, foi bom, foi o primeiro pódio. Ou, ah, eu queria ter brigado no geral, mas foi bom, a Mônica ficou a segundos ali na quarta posição. Então, ela tem cabeça muito boa e tá fazendo um trabalho muito bem feito, dosando isso de estar no World Tour e estar nas ponto 2, construindo a temporada e a forma física dela.
É um processo, né?
É um processo.
Natural de consolidação e crescimento.
A gente torce, pô. A parte da torcida, tipo, de ficar aqui na expectativa, a gente
Pandemia.
faz. Ela faz a parte dela lá, rodando e rodando muito. O ano passado a gente ficou muito feliz, a gente falava aqui muito, porque ela teve um calendário que ela correu mais do que ela tinha corrido a vida inteira. Então, foi um passo importante e agora ela já vai dando bem rápido os próximos passos também. Lembrando que essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e foi o mesmo dia que a Volta à Espanha anunciou o percurso feminino, as equipes convidadas, incluindo a BPink, né? Então a equipe da Tota tem convite para o Giro e também o convite para a La Vuelta. Então é uma perspectiva boa também de oportunidades de correr pelo menos uma dessas duas, bom, quem sabe as duas, depende também um pouco do desempenho. E uma outra notícia, você queria falar uma coisa, né?
Lembrando que a Tota andou escapada em uma etapa da La Vuelta no ano
É,
passado, né?
ela já tem
Foi
duas, né?
super legal.
E mora na Espanha
A Vuelta
também, né?
começa dia 28 de abril. De 28 de abril a 4 de maio.
Se eu fosse o diretor da equipe, eu tenho uma ciclista que correu as duas últimas edições, eu coloco ela lá, cara. Não, não tem
A Ana vai
como.
transmitir também na TV?
Sim.
Ah, então pronto.
Ah, isso é muito
Espera aí que a
bom.
gente faz umas ligações lá e tem que ter garantias.
É, então, tem que ligar pro ESPN ligando pros
Para ver
caras da
quem.
ASO lá.
Ela tá com muita moral lá dentro da equipe. É, por N motivos, né? Desde a camisa de campeã brasileira, a postura dela dentro da prova, ao fato. Uma coisa que as pessoas sabem pouco, né? Mesmo no ano passado, que ela estava numa equipe, do País Basco, ela não era capitã da equipe, mas ela participava das reuniões junto com a capitã da equipe, porque ela era a única que falava inglês. Então, ela acaba. Pelo conhecimento dela e pela postura profissional dela, ela sempre acaba se destacando dentro das equipes onde ela está atuando, né? Numa fase agora que são equipes menores ainda, com menos estrutura. Então, hoje ela é campeã brasileira, ela tem esse conhecimento e essa postura de liderança, e ela tem um patrocinador que é patrocinador da equipe. Então, se tem uma coisa que tem no momento ali dentro da VPN, que é moral para a Tota. Vamos
É.
provavelmente poder contar com ela aí na volta, sim.
Que isso, hein, Ana? Quanto que a dona Cissa aí te pagou para estar tá fazendo a moral nesse programa, hein? Meu, vendeu bem o peixe, hein?
Não, mas
Muito
a
bem.
Tota realmente acho que para uma atleta tão jovem, ela realmente se destaca por esse nível de profissionalismo dela. Isso é muito legal de acompanhar.
Vamos ver a Ana Lídia Borba comentando direto dos Pirineus, Nicolas Sessler. Estamos aqui com a equipe.
Aí melhora bem,
Moral,
viu? Acho que
né, cara?
melhora bem. Eu acho que eu tô precisando desse up de carreira.
O Giro Woman, que era o Giro Done, como diz o Marcelo Vanderlinde, que está aqui com a gente também ao vivo, um downgrade danado da prova italiana, mudar o nome de Giro Done para Giro d'Italia Woman, porque. Por mais poliglota que nós sejamos, né, o italiano nesse caso era mais prestigiado. Também lançou a camisa deles para esse ano. É sempre muito bonita a malha rosa. Eles fazem um lançamento sempre pomposo e tal. E chama atenção porque agora a camisa tem um patrocinador ali bem destacado, que é um patrocinador, a Polt, que patrocina a equipe do Alberto Contador. Então, já patrocinou antigamente também uma outra equipe de ciclismo tradicional. E até por isso, Nicolas, nos priva de uma corneta, porque no Dia Internacional da Mulher, a camisa de líder foi de um patrocinador de eletrodoméstico e a galera ia pegar pesado, né? Se os caras tivessem chegado lá com essa história, sem todo o histórico que a Polt já tem, né?
De fato, de fato.
Vou
Sem
colocar o.
comentários, estamos andando em terreno perigoso já.
É.
Tá na hora de terminar o programa, né, cara? Domingo, aí
Tá
já
bom, é um
virou.
sinal. Não, mas antes de terminar o programa, eu queria deixar aqui registrado os resultados do Campeonato Brasileiro de Pista, porque rolou em Curitiba essa semana. Algumas provas não aconteceram em função das condições meteorológicas, né? Choveu em Curitiba, mas mesmo assim a gente teve boa parte dos eventos disputados. Nas provas de velocidade, a gente viu um grande sucesso, como já é recorrente, da equipe de Santos, que agora é a Soul Santos, que tem patrocínio da Bike Soul. Estão todos de laranjinha agora. Bom, o lançamento oficial foi esse final de semana. Bem legal esse projeto, porque o Claude Jäger está super animado, inclusive com a ideia de retomar o projeto Bélgica que ele tinha, que teve que ser paralisado nos últimos 2 anos, mas de voltar a levar os ciclistas para lá. Então, a gente também, com o mesmo entusiasmo que ele, a gente também fica feliz com essa história. Mas é um time que manda bem nas provas de velocidade, principalmente no masculino. Eles ganharam velocidade por equipe, velocidade individual e o Keirin, as duas provas individuais com o João Vitor, e na prova por equipes com o João Vitor também ali. Ganharam o Keirin feminino com a Maria Miller. Foram 4 vitórias para a equipe Soul Santos. Na velocidade individual feminina, Carolina Barbosa, se não me engano, é o quarto título dela. Correndo por Indaiatuba, perseguição por equipes, Swift Carbon, masculino, no feminino, a Beck Rio Claro, no Scratch, a Welda Rodrigues, correndo agora por Pinda, e no masculino, o Lauro Xamã, correndo com a Swift Carbon. Perseguição individual, Thaís Benato, correndo pela equipe de Avaí, e o Diego Mendes, campeão brasileiro de contrarrelógio na estrada, foi campeão da perseguição individual, ele também está correndo pela equipe Soul Santos. Na Omnium, Thalita da Luz, da ABEC, Rio Claro, no feminino, Otávio Gonzelli, da Swift Carbon, no masculino. Esse é o histórico. Depois teve as provas também das categorias de base, mas aí é uma lista muito grande para a gente falar aqui. Tá tudo no site da CBC. Tem belas fotos também para quem quiser acompanhar por lá. E esses são os campeões brasileiros, da temporada de 2024. Lembrando que o Lauro semana que vem já está no Rio de Janeiro treinando para o Mundial Paralímpico, que vai acontecer no Velódromo do Rio. Eu vou estar lá com o Sidney White. Infelizmente, na The Sports a gente não tem feito transmissão, mas o Mundial a gente vai estar lá junto, trazendo as informações da prova. Uma expectativa bem grande em relação ao Lauro, que o Lauro a gente viu andando bem na Colômbia, né, Nicolas? Mantém aí um bom momento com o Campeonato Brasileiro e tem aí condições de brigar por medalha nesse Mundial. Lembrando que a entrada é franca, então uma grande chance de ir ao Velódromo do Rio de Janeiro, entrar lá de graça e assistir provas de altíssimo nível e muito boas histórias para serem contadas lá também.
Fora que é lindo, né? O Velódromo do Rio é um espetáculo à parte, assim. É uma pena que a
Eu
gente
conheço.
não tem mais. Eu acho, já que a gente já entrou na sessão polêmica, né? Eu acho inexplicável que os campeonatos brasileiros fiquem acontecendo em velódromos abertos quando a gente tem o Velódromo do Rio ali, né? É surreal. Eu tive a sorte, assim, de o ano que eu fui participar de um campeonato brasileiro de pista foi no Velódromo do Rio. Acho que, não sei se foi sorte ou se, na verdade, eu só aceitei o convite por causa disso mesmo. É uma pena, porque a gente tem um velódromo padrão internacional, né, construído para as Olimpíadas, e deveria ser melhor aproveitado aí para os nossos eventos.
Pensando nisso, Ana, eu acho que esse ano é uma exceção, é um pouco mais aceitável, porque o velódromo está sendo preparado para o Mundial. Então, assim, se não foi possível conciliar tudo isso, porque talvez fosse, né? É um pouco mais compreensível. Mas também o número de eventos que são cancelados porque chove, teve um ano, o ano olímpico de 2016, também, mas o Gideon estava na briga pela vaga, a prova que ele ia correr foi cancelada pela chuva e ele perdeu 100 pontos. Era 100 pontos do ranking que
Provavelmente.
ficaram ali em função disso. Deu certo, ele acabou indo, mas era um risco que talvez não precisasse correr. Mas é uma polêmica, mas acho que é meio que consenso, assim, devia ter mais atenção nesse sentido. Mas aconteceu em Curitiba, foi legal pra caramba, e o ano que vem tem mais. Senhores, que tem mais também é o nosso encontro na próxima segunda, no próximo domingo, que agora não tem mais segundas-feiras. Gregário Radio ao vivo às 8 da noite. Muito obrigado a todo mundo que acompanha com a gente aqui no YouTube ao vivo. Não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar. Algoritmo é uma coisa danada, então a gente precisa da companhia de vocês também aí, quem assiste, comenta. E no seu player de podcast a mesma coisa. Ana, um ótimo descanso para você e uma rápida recuperação. E parabéns mais uma vez pelo seu desempenho. Não é pouca coisa não, cara. Você tá voando.
Obrigada, não. Hoje, literalmente, sobreviver a esses 500 km já foi o desafio da rodada, então, mas obrigada. E bom, essa semana tem bastante evento, vamos ficar de olho aí. Semana que vem a gente comenta tudo aqui no Gregário Radio. Sempre muito bom fazer essa resenha com vocês aqui no domingo.
Pô, fantástico, Nicolas César. Nós três ainda, cara. Você é sempre muito bem-vindo. De malas prontas,
De malas
embarque essa semana.
prontas, embarca essa
Muito
semana
bem.
e
Tô
volta à Europa.
doido para te ver de roupa nova, bike nova,
E é, imagina
correndo
eu
na
então.
fome. Imagina.
Oh, só para tirar uma curiosidade aqui, que tamanho de mesa você pegou do cockpit integrado?
120.
Com a 49?
52.
Com 52, com 120?
Sim, mas o canote reto, sem seat pack.
Olha só. Todo avançado, rapaz. Pronto para fuga.
Jogar
Pronto para.
totalmente.
Que é conforto, senta no
Esse é o
sofá, né?
plano, que é conforto sempre no sofá.
Muito
Muito bom.
bom.
Pessoal,
Senhores,
um grande abraço. A gente se encontra na próxima semana. Gregário Radio na área. Valeu.